Agora sim, podemos começar. Bom, estamos prontos?
Prontíssimos.
Estamos prontíssimos.
Pronto.
Bem-vindos ao Exec Pod. Hoje vamos mergulhar num dos processos mais fundamentais do comportamento humano e organizacional: a percepção. Muitas vezes acreditamos que somos máquinas fotográficas que registram a realidade exatamente como ela é. Mas a psicossociologia ensina-nos o contrário. Como discutimos nas nossas aulas, o ser humano não é um receptor passivo de informação. Pelo contrário, nós construímos socialmente a realidade através de um processo dinâmico que envolve três fases essenciais. A primeira é a seleção, onde o nosso cérebro filtra o que é importante. Somos influenciados pelas nossas necessidades, interesses e até pelo que salta à vista. Em segundo, a organização, onde usamos esquemas cognitivos, como protótipos e estereótipos, para arrumar a informação. E por último, a interpretação, onde atribuímos um significado subjetivo ao que vemos, criando as nossas próprias explicações para o comportamento dos outros.
Bem, então isto na prática o que é que significa? Significa que pessoas diferentes numa mesma organização podem olhar para o comportamento de um trabalhador e ter perspectivas completamente diferentes, o que pode criar tanto barreiras como pontos numa organização. Pronto, como já podem ter visto aqui no nosso podcast, estamos num cenário muito diferente e temos aqui um convidado muito especial. Temos aqui o Dr. José de Almeida Brites, que é um psicólogo, que é também doutorado em Neuropsicologia Clínica e é diretor na Associação O Companheiro. Certo. Antes de mais, assim, para começarmos, nós só queríamos perceber se nos poderia explicar em que é que consiste o trabalho nessa associação, O Companheiro, e o que é que motivou dedicar-se à reintegração de pessoas que têm estes passados mais complicados e mais difíceis, e que muitas vezes a nossa sociedade prefere simplesmente não ver ou não ajudar.
Antes de mais, muito obrigado por me terem convidado. É um gosto poder participar nesta vossa iniciativa. O companheiro nasceu há 39 anos. Nasceu pelas mãos de um padre. Na altura, eu era o capelão dos estabelecimentos prisionais em Portugal. E uma das questões que se colocava era: quando as pessoas saíam da prisão, o que é que iam fazer? Seja, não havia sítios, não havia espaços e criou-se o companheiro. Numa primeira fase, o objetivo era dar guarida, seja para as pessoas terem onde pernoitar, terem fazerem sua higienização, terem eventualmente aquilo que era o básico para o assistencialismo, ou hoje, como dizemos, para o serviço social. À medida que os anos foram passando, o nosso propósito e o nosso objetivo é reinserir pessoas que saem da prisão, mas reinserir pessoas no sentido de lhes dotar competências, que eles tenham efetivamente este tipo de competências para poderem ingressar na comunidade, para poderem ter um trabalho, para poderem retomar os laços familiares, para poderem construir as suas famílias. Ou seja, é um projeto, na realidade, com uma ambição imensa. Porque é que eu chego aqui? Eu fiz a minha formação em psicologia, como a Mafalda acabou de dizer. Toda a minha vida foi relacionado com pessoas. Fui educado exatamente nesse sentido de poder ajudar os outros. E sempre quis trabalhar com pessoas que estivessem presas. Eu até costumo dizer que trabalho com bandidos, não é? Que tem aquele impacto, mas é no sentido, não no sentido pejorativo, mas no sentido, obviamente, do afeto, do carinho, porque todos nós, eventualmente, um dia vamos precisar, ou numa circunstância, ou noutra circunstância. Eu, por acaso, trabalho com esta população que adoro trabalhar, que tem muitas vezes associado comportamentos muito complexos, muito difíceis, a nível da psicopatologia, a nível dos comportamentos aditivos, ou seja, mas é todo um trabalho que eventualmente me deixa muito feliz e muito satisfeito.
Passando agora mais uma vertente organizacional. Nós muitas vezes pensamos que tomamos decisões com base apenas em afetos, em factos ou dados objetivos. No entanto, a psicologia consegue-nos mostrar que as nossas interpretações da realidade, ou seja, as nossas percepções, têm um impacto profundo na forma como avaliamos situações e pessoas. Dado isto, nós queríamos perceber qual era a sua opinião acerca de como é que as percepções sobre determinados grupos sociais pode influenciar e alterar o funcionamento das organizações?
Bom, isto dava quase para fazer a vossa formação na área desta unidade curricular, porque é uma pergunta muito ampla e que obriga a várias questões. Ver se eu consigo aqui sintetizar a informação para vos dar, eventualmente, a perspectiva de como é que tudo isto funciona. Ou seja, nós temos uma característica de personalidade, não é, que vamos desenvolvendo ao longo das nossas várias fases de vida, não é? Uhum. Primeira infância, segunda infância, puberdade, adolescência, jovem adulto, adulto e até, vocês ainda estão longe, eu já estou mais próximo, mas até ao envelhecimento. Nós vamos estando sempre, obviamente, a adaptar-nos àquilo que é, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista neuroanatómico. Paralelamente, o que é que existe? Existem fatores ambientais. Fatores ambientais esses que também vão moldar aquilo que é o nosso comportamento, ok? Uhum. Por isso, uhum, se nós tivermos ambientes que sejam ambientes mais saudáveis, ambientes mais ricos, obviamente vamos ter mais estímulos. Se vamos ter mais estímulos, vamos ter mais informação para selecionar, para podermos armazenar, para podermos mais tarde, obviamente, replicar essa mesma informação. Por isso, isto de uma forma muito geral, é assim que é o modelo de desenvolvimento, que normalmente acontece até aos 18, 21 anos, ou seja, que é a idade que nós conhecemos e é assim que a ciência o determina. Por isso, posto isto, atendendo a estas características, ou à questão que vocês colocam e que o Miguel que me colocou, tem muito a ver com esta questão, que é, nós precisamos, e nós há bocado falávamos falávamos exatamente de um autor que eu gosto particularmente, que tem um nome muito estranho, que se chama Uri Bronfenbrenner. Ele é de uma nacionalidade que, agora já podemos dizer, antigamente é que não podíamos dizer, era russo, porque eu digo que era porque ele já faleceu, e que fala da teoria ecológica do desenvolvimento humano. E o que é a teoria ecológica do desenvolvimento humano? É, no fundo, nós somos o que somos, reflexo dos ambientes dos quais nos comportamos ao longo da nossa vida. Ou seja, dentro daquilo que são as várias fases, eu vou ter que sempre solidificar, por isso é que viver é difícil, porque eu vou ter que estar sempre a solidificar processos. E é nesse sentido que nós tiramos muitos estímulos do meio ambiente, não é? Através dos órgãos sensoriais, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, não é? Daquilo que é o tacto, os cheiros, o paladar, bom, enfim, através dos órgãos sensoriais, e depois como é que eu, na realidade, vou armazenar todos os estímulos? Nós temos aqui centenas de estímulos, eu não tenho capacidade, o nosso cérebro não tem capacidade para armazenar isto tudo. Por isso, nós temos que fazer, obviamente, seleções e temos que fazer escolhas. Algumas são diretivas, outras nem tanto.
Muitas vezes, aquilo que gera tensão entre colegas não são necessariamente os acontecimentos verdadeiros. É um bocado aquilo que a pessoa associa do comportamento do outro ou aquilo que interpretou do comportamento do outro. Portanto, na parte de conflitos interpessoais numa organização, na sua experiência, que tipo de conflitos é que podem surgir com base em percepções desinformadas ou enviesadas sobre algum grupo social? Não sei se a pergunta fez...
Faz todo sentido se nós pensarmos da seguinte forma. Lá está, há aqui toda uma modelagem que nós temos que ter efetivamente presente na análise da situação, não é? Da mesma forma que os meus estimados amigos neste momento tiveram que fazer esta preparação desta entrevista, não é? Para, eventualmente, não ficarem mal na fotografia, ficarem bem, que é para eu, obviamente, interagir convosco, dizer sim, senhor, perguntas muito fixes, fizeram as coisas bem feitas. Ou seja, há uma preparação que nós vamos fazendo, não é? Que isso tem a ver exatamente com o status social também onde nos encontramos, não é? Vocês estão a acabar a vossa formação, a seguir vão para o mercado de trabalho. Quer dizer, vocês têm que fazer um trabalho prévio no sentido de se adaptarem para onde forem, porque senão, à partida, se não fizerem esse trabalho, o que é que vai acontecer? Vai haver uma imagem, uma percepção, uma impressão dos outros em relação a vós que vai ser negativa. E se vai ser essa impressão negativa, logo começa-se a construir uma identidade que não é aquela que nós queremos. Por isso, tudo o que tem a ver com grupos sociais, tudo o que tem a ver com sentimento de pertença a um determinado espaço, a um determinado sítio, a um determinado terreno, ou o que quer que seja, nós temos que ter sempre a ideia de que existem um conjunto de situações que nós, involuntariamente, muitas vezes, fazemo-lo, mas não o fazemos porque estamos conscientes que o estamos a fazer, porque tem a ver exatamente com a nossa formação, com a nossa educação, não é? Uhum. Eu há bocado dizia ao Miguel que era, nós até para nascermos temos de ter sorte, porque muitas vezes as famílias que são destruturadas, se nós aprendemos por aprendizagem vicariante, por modelagem, por isso, se nós não tivermos bons modelos, nós também vamos funcionar de forma, obviamente, menos adaptada. Por isso, quando falamos destas questões das instituições, das organizações, dos grupos que se estabelecem, não é? Isto acaba sempre por criar, eventualmente, eu vou à procura, dentro daquilo que é o meu modelo, vou à procura daquilo que me é mais comum. É? Vocês, na própria faculdade, é natural que haja, dentro das próprias turmas, grupos.
Pois.
Que, e muitas vezes, o que é que acaba por acontecer? As pessoas nem sequer se conhecem umas às outras. Porque aquilo é, ok, há uma subcultura dentro da própria cultura que é o grupo universitário.
Ok.
Ou seja, muitas vezes o que pode acontecer é a criação de pequenos grupos separados entre eles, dentro mesmo destas pequenas organizações, onde supostamente deveria ser um trabalho conjunto, pode haver a criação desta separação em pequenos grupos.
E o que é tramado, porque depois, lá está, porque depois é gerirmos, e quem tem a gestão dos recursos humanos, muitas vezes é gerir conflitos dentro das próprias organizações. Porque parece que às tantas estamos a trabalhar ou num espaço para entidades diferentes. E isto tem muito a ver exatamente com a tal cultura organizacional que nós muitas vezes apelamos. Por isso é que vocês, dentro daquilo que é a vossa área de formação, vocês sabem perfeitamente que, em função da entidade empregadora onde vierem a ser enquadrados, aquilo que vierem a escolher, vocês sabem que há uma cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? É, no fundo, o modelo, o modus operandi, é o baseline que a empresa, que a instituição, que a organização tem do ponto de vista daquilo que é o modelo de funcionamento. Ou seja, por isso é que muitas vezes há um conjunto de critérios, de requisitos para selecionar os funcionários, não é? Com aquele perfil, com aquelas características, porque, havendo, obviamente, uma preparação, eu sei que eu quero, para aquela função, eu quero uma pessoa com estas características, com este traço de personalidade. E depois inicia-se o processo de seleção e recrutamento. Isto para funcionar. Por isso é muito importante que nós consigamos perceber quais são o modelo de funcionamento da própria cultura organizacional. Senão é muito difícil do ponto de vista, por aquilo que eu vos expliquei, porque cada um de nós tem as suas idiosincrasias, tem as suas vicissitudes, tem a sua modelagem, tem as suas aprendizagens. Quer dizer, eu nem faço a mínima ideia qual é a vossa cor política, qual é o vosso clube desportivo, se tiverem clube desportivo, qual é a vossa religião, mas estamos aqui a conversar.
Sim.
Não é? Não somos fanáticos ao ponto de, não falo contigo porque tu és benfiquista e eu sou do Sport. Já ficou a saber com amor.
Tenho uma pergunta apanhando assim de tudo o que disse até agora, que é, se uma empresa, uma organização que tem um bom departamento de recursos humanos e até poderia ter tudo para contratar pessoas que vêm destes passados mais complicados ou desvantajosos, vá, o que é que pode ser então o maior receio a uma empresa que tenha tudo para receber essa pessoa?
É um estereótipo, no fundo. É porque ninguém quer. É quase como ninguém quer uma incineradora à porta da sua casa. Não é? Toda a gente sabe que é importante, não é? Nem energia nuclear, nem querem, obviamente, uma situação que crie poluição. O problema é exatamente esse. Há um estereótipo que foi criado. Era a tal questão. E voltamos outra vez ao estereótipo.
Pois.
Porque se nós não desconstruirmos este estigma, este rótulo que existe em função daquilo que é o bairro social, daquilo que é o pobre, daquilo que eventualmente é as características dos do comportamentos antissociais, das questões das adições. Nós temos que desconstruir isto, porque lá está o facto da pessoa ter tido um problema com as drogas no passado, quer dizer, não pode ser impeditivo de ser, se tem os critérios para poder ser inserido, não pode de todo ser excluído. O problema é que muitas vezes existem estes tais estereótipos. E depois, eu não quero entrar por aqui também, como é lógico, porque não cabe neste espaço, mas também tem a ver muito com a questão do populismo depois que aparece, que as pessoas depois todas falam, depois os mass media também empolgam tudo isto. Por isso, acaba por ser um conjunto de fatores que vêm, efetivamente, criar aqui uma barreira para... Porque, por exemplo, no companheiro... Desculpem só introduzir isto.
Mas sim.
No companheiro, esta é uma das grandes questões, que é como é que eu vou integrar pessoas cujo registro criminal está, é, às vezes é 3, 4 folhas.
Pois,
não é?
Sim.
Como é que estas pessoas vão ser integradas? Como é que estas pessoas vão reiniciar ou ter uma oportunidade no mercado de trabalho? Quer dizer, não têm. Não têm, porque se pedem um registro criminal limpo, logo à partida estas pessoas não podem. Por isso já estão a ser ostracizadas do ponto de vista daquilo que é o seu trabalho. Por isso cabe depois a associações, como o companheiro, tentarmos desconstruir isso, temos trabalhos protegidos, temos entidades com quem colaboramos e conseguimos enquadrar as pessoas, e as pessoas vão ganhando, obviamente, o seu ritmo, vão fazendo as suas coisas à medida. Mas esta é a grande questão. É muitas vezes o ruído social que isto cria. Okay? E o ruído social, quanto mais barulho as pessoas fizerem, mais receio as pessoas têm, por isso mais medo as pessoas demonstram.
Então, por exemplo, como é que um psicólogo pode ajudar a alinhar as percepções que os colegas de trabalho teriam dessa pessoa? Como é que um psicólogo poderia tentar evitar que essas percepções, estereótipos, afetassem a produtividade e o ambiente da própria organização?
Por aquilo que é um modelo psicopedagógico. Ou seja, é exatamente procurarmos com quem faz a gestão dos recursos, não é? Quem faz esta escolha, esta seleção, sensibilizar que está ali alguém que tem tantas características, que tem tanta competência, que tem tanta potencialidade, como um outro qualquer.
Outro.
A psicopedagogia é desensibilizarmos, muitas vezes, aquilo que é este discurso que está empolgado por aquilo que é, eventualmente, o ruído social que isto cria.
Nós falámos agora do papel de um psicólogo neste tema, mas no que diz respeito aos líderes e aos gestores, que papel é que eles podem ter nesta gestão das percepções que podemos ter sobre este tipo de indivíduos?
Isso é uma grande questão, porque tudo o que são líderes, tudo o que são CEOs, tudo o que são CFOs e essas coisadas todas, isto tem a ver depois com aquilo que é a maximização do lucro, não é? E muitas vezes o que nós acabamos por encontrar é que não há um... Como é que eu diria? Não andamos de mão dada entre aquilo que é a inserção e a oportunidade para todos com aquilo que é o lucro que tem que se obter. Porque se vocês virem na realidade, muitas vezes as empresas têm margens de lucro brutais e depois os funcionários, se for preciso, têm salários que miseráveis,
sim,
não é?
Sim.
Por isso, o que acaba por acontecer muitas vezes nas questões da liderança tem a ver com um fator económico, tem a ver com um conjunto de objetivos, que eu acho que isto é um risco, sinceramente, porque, e lá está também, da mesma forma que houve coisas boas que as multinacionais trouxeram, também trouxeram outras coisas menos boas, nomeadamente isto de trabalhar por objetivos, trabalhar em função daquilo que depois é os prémios que vão ganhar no final do ano. Isto dá sempre espaço para que determinadas características de personalidade se sobreponham em relação a outras. Por exemplo, uma característica de personalidade mais narcísica, obviamente vai se sobrepor em relação a todos os outros. Se vocês tiverem um líder que seja um indivíduo narcísico que só olha para o seu umbigo, opa, estamos tramados, no fundo, porque vamos ter que cumprir integralmente aquilo que são as diretrizes. Se tivermos alguém mais adaptado, alguém que mais, se quisermos, mais humanizado com a causa e perceber, se calhar não vai atingir aqueles objetivos, mas depois temos os stakeholders, temos os acionistas, temos uma série de coisas que querem o quê? Querem o lucro no final.
Já que, pronto, isto tem muito a ver com muitas variáveis e acha que pode haver assim alguma ferramenta ou dinâmica que um líder pode usar para ajudar ou que depende sempre muito da própria organização, do ambiente,
depende
que é muito relativo?
Depende sempre da organização, Mafalda. Não conseguimos aqui, obviamente, apesar de, e agora posso parecer que vou-me contrariar àquilo que eu estava a dizer, apesar de eu acreditar muito que nós é que fazemos as organizações, são as pessoas que fazem as organizações, são os líderes que fazem as organizações, não é? Ou seja, isto nós sabemos que é assim, mas depois há um conjunto de variáveis que com o tempo, eventualmente, as coisas vão... Eu costumo contar uma história que é, do ponto de vista, ilustra aquilo que vocês estão a dizer, que era um senhor que tinha um burro. E o senhor tinha um burro e todos os dias o alimentava. E percebeu que se não o alimentasse tanto, ele continuava a trabalhar. Então, todos os dias, ele ia reduzindo a ração que dava ao burro. E o burro trabalhava. Estão a ver? Isto é fantástico. Não é? Houve um dia que chegou e o burro estava deitado. Estava morto. Porque, obviamente, não aguentou.
Claro.
Por isso, é um bocadinho isto que as empresas... Não estou a dizer que são todas, de maneira nenhuma. Mas é um bocadinho isto. Vão esticando, até que há depois aquilo que nós... Do ponto de vista da consulta, aparece que é pessoas em burnout, pessoas completamente fora de si e que já não aguentam.
Ligando um bocado isto tudo ao ISEG, nós, pronto, não sei se está familiarizado, mas o ISEG tem muitas iniciativas de apoio à diversidade e à valorização e apela muito a diferentes formas de pensar. E nós temos um projeto, que é o Different Minds, que promove precisamente isto, que é a inclusão de pessoas que têm a deficiência intelectual e de desenvolvimento nos contextos organizacionais, mas já académicos, já não tanto organizacionais de empresa, mas até mais na parte académica. Vá. E a nossa pergunta é, de que forma é que iniciativas como estas, pronto, que procuram valorizar estas diferentes formas de pensamento e a integração e até reduzir os preconceitos e estereótipos, podem contribuir para melhores organizações num futuro?
Eu vou responder dando um exemplo do que faço no Companhar.
Ok, perfeito.
Há umas turmas, que eu não sei se neste momento elas ainda existem, que são as turmas PF.
Okay.
Que, no fundo, são aquelas turmas onde juntam aqueles miúdos mais problemáticos, com comportamentos mais disruptivos. E então, chamavam o companheiro, porque sabem que o companheiro trabalha com uma população com estas características, no fundo, para irmos sensibilizar os miúdos para não cometerem crime. Ou seja, no fundo, venham cá, quase como uma força da elite, não é? Venham cá explicar a estes miúdos que o crime não compensa. Então, eu fui, eu ia lá, e com a minha linguagem, dizer, olá, eu sou o diretor da instituição, eu sou psicólogo, os putos, passados 5 minutos, não queriam saber nenhuma. Eu assim, então espera lá. O que é que eu fiz? Comecei a convidar um dos reclusos que estava no companheiro e trazia-o comigo. E a partir do momento em que ele começava a falar... Os miúdos todos ali focados a ouvir as histórias do bandido. Sim. Ou seja, que isto é que tem impacto.
Pois.
Sim.
Por isso, aquilo que vocês têm no ISEG, a ideia é exatamente esta, é quanto mais nós implicarmos as pessoas, quanto mais diferentes tivermos pessoas a dar uma abrangência sobre aquilo que fazemos, é muito mais rico. Porque eu, a partir desse momento, posso dizer assim, eu não me identifico com isto, por isso eu não vou seguir este caminho, ok? Ou seja, acaba por ser um bocadinho dentro dos projetos que nós temos, que a academia tem, que algumas empresas têm, porque a ideia antigamente era fecharmos a academia e tínhamos os intelectuais que produzem papers e ficam ali a ensinar os alunos sobre as referências e os paradigmas teóricos. Nós hoje vivemos numa sociedade que é muito mais integradora, muito mais inclusiva. Sim, e sim. Se pudermos levar a sociedade civil para dentro da academia, pá, ganhamos todos com isso. E vocês ganham, obviamente, numa perspectiva completamente diferente, porque veem, sentem, efetivamente, o que é a necessidade depois na sociedade e no mercado de trabalho. Por isso a academia dá-vos bases, forma-vos, e depois, obviamente, temos que experienciar, temos que pôr em prática, temos que vivenciar. Por isso, estes projetos que possibilitem a integração de pessoas, seja de que quadrante for, seja de que credo, doutrino, o que for, religião, o que vocês entenderem, é, na verdade, sempre uma mais-valia. E as empresas acabam por... Por exemplo, não sei se vocês têm essa percepção ou não, com certeza que têm, em termos da vossa formação. Por exemplo, as empresas utilizam muito aquilo que é o team building.
Sim,
não é?
Sim.
Ou seja, é o quê? No fundo, é promover laços entre as pessoas, porque as pessoas, muitas vezes, não trabalham numa organização que são centenas de pessoas, não se conhecem, como é lógico.
Pois.
Por isso, é importante, porque se nós, os três, começarmos a interagir muito mais uns com os outros, vamos tendo outro tipo de produtividade. E produtividade significa o quê? Sucesso. Sucesso significa riqueza. É simples. É só isto.
Se tivesse de deixar assim uma última mensagem para futuros gestores, vai, economistas, que é o público do ISEG, mas acima de tudo futuros líderes, sobre a importância da inclusão social numa organização, qual é que seria?
Observem.
Ok.
Primeiro, vejam a importância e o impacto que estas pessoas e a riqueza que estas pessoas podem trazer às vossas empresas. Porque, okay, no fundo, eu acabo dando um exemplo daquilo que é... nós temos um cofre no companheiro, que é um cofre da Segunda Guerra Mundial. Aquela porcaria é uma coisa grandiosa. E os carretos, aquilo já está completamente tudo marado. E às tantas eu mandava vir sempre as chaves do areeiro cada vez que aquela porcaria não abria. Até que há um dia que eu me lembro assim, espera lá, com que população é que eu trabalho? Eu trabalho com indivíduos. Pá, vê lá aí quem é que é o especialista, de, para abrir aqui os cofres. E lá tivemos a sorte, havia lá um. E eu chamei-o. E ele só me disse assim, eu abro isto, não tenho problema nenhum, mas com uma condição, você tem que sair daqui. E eu, então mas vou sair daqui? Não, eu não mexi nada. Vocês acreditam que eu abri a porta, saí a porta e ele já me estava a chamar para eu entrar? Por isso, nós podemos aproveitar este empowerment, este empoderamento destas pessoas para, obviamente, e dentro daquilo que é as organizações, é uma coisa tão gigante, por isso eu apelo, obviamente, a que sejamos mais inclusivos, sejamos mais humanos numa altura em que vivemos, numa fase tão terrível, tão difícil. Por isso, se formos mais sociáveis uns com os outros, se calhar conseguimos ter muito mais sucesso e conseguimos aquilo que todos nós queremos e aquilo que eu passo a vida a vender, que é qualidade de vida e saúde mental. E por isso acho que isto é a melhor forma de determinarmos, que é qualidade de vida e saúde mental.
Ok.
Por nós é tudo. Muito obrigado, por mais uma vez, por ter aceito o convite. E agradecemos muito a disponibilidade e foi um prazer.
Sim, obrigada. E vemo-nos no próximo episódio.